Muito boa noite. Tá começando agora o seu café da madrugada, o seu podcast das suas madrugadas mais chatas de se dormirem. Hoje a gente vai falar um pouco sobre televisão, que é um assunto que eu manjo muito, quem me conhece. Mas primeiro a gente vai falar sobre notícias, tá? Hoje não vai ter o quadro Lanche da Madrugada, até porque o episódio anterior foi só dedicado a isso, indicações, né, das coisas que você pode fazer pra fazer o sono chegar mais rápido, tá bom? Lembrando a vocês que vocês podem escutar o podcast nas demais plataformas, né? Não só no seu podcast favorito, né? Na sua plataforma favorita, pode ser o Spotify, tem o Google Podcast, o Podcast Go, Overcast, o Pocket Cast, o Breaker e o Rádio Republic, né? Todos esses são aplicativos aí, alguns deles são gratuitos. Então você pode ouvir quantas vezes quiser, baixar e ouvir até mesmo offline. A gente vai ter aí blocos curtos, a gente vai ter um papo mais inflexível e daquele jeito que você gosta, aquele papinho para fazer o som chegar mais rápido, tá bom? Bom, a música de hoje para a gente abrir o nosso programa é dedicada a uma indicação, no caso, de uma das nossas ouvintes. Ela pediu no Instagram. Você que também tem o Instagram aí, vai lá no meu Instagram, arroba judoca ed25, tá? Eu prometo que eu vou mudar o nome, tá? Ou pode seguir agora no Twitter também, né? Arroba Edmilson, tá? Então vocês podem ir lá, siga a gente também no Twitter, eu vou estar deixando algumas mensagens, algumas notificações de episódios novos, alguns temas, que a gente pode estar falando também sobre isso, tá? E se você quiser futuramente deixar sua mensagem, eu vou estar aqui colocando no nosso programa, né, alguma indicação de música, pode estar deixando aí com a gente, tá bom? Então, pra gente começar, a gente vai deixar aí a música dessa ouvinte, né? E também a outra das ouvintes desse programa que tá carente. Eu acho que esse é o público, né, do programa. Só tem gente carente, gente que tá sozinha na madrugada, né, com aquela insônia chata ali e tal. Você, né, minha ouvinte, que tem que dormir sozinho, né? Você, meu ouvinte, que também tá podendo dormir sozinho, ou porque a mulher trabalha à noite, ou você não tem ninguém, ou você brigou com ela e tá querendo fazer doce, e não tá querendo dormir juntinho. Tanta gente querendo dormir juntinho, com o mozão, com a mozona, e você aí, meu amigo, querendo fazer doce com a mulher. Você, minha amiga, que tá aí tendo que dormir sozinho, que ou o maridão tá trabalhando à noite, ou também brigou com o mozão, brigou, tá querendo fazer doce, os dois. Cuidado que muito doce faz mal. Vou deixar aí a música aí da nossa ouvinte, Emotion, do grupo Destiny Child, acho que é esse o nome. Esse grupo ficou conhecido nos anos 90. O grupo encerrou, né? Teve uma passagem muito curta, mas as músicas, as poucas músicas que esse grupo fez, ficou bastante famosas e ainda é um som bastante, traz muita nostalgia, né? Principalmente se você viveu nessa época ali na década de 90, início do ano 2000, você deve ter ouvido com certeza esse grupo. Esse grupo ele era formado por três garotas, tá? E uma delas, pouquíssimo talento. Eu nem sei como é que ela conseguiu fazer tanto sucesso. Acho que vocês não devem conhecer ela, né? A Beyoncé. Isso mesmo, a Beyoncé fez parte desse grupo, né? Dessas três, acho que foi a única que conseguiu ter um sucesso na carreira. Então vou deixar aí essa música com vocês e daqui a pouco a gente volta. Fala aí galera, vocês ficaram com Destiny Childs, acho que eu não sei falar esse nome. Vamos chamar de grupo da Beyoncé. Emotion, né, uma das músicas mais famosas do grupo, né, Tem gente aí com bastante saudade dessa época, né? Até que era legal esses grupinhos, né, americanos. Naquela época do Backstreet Boys, NSYNC, né? Era bem legal. Vamos falar um pouco de notícias do mundo dos famosos. O namorado, o ex-namorado, no caso, da mãe do Neymar, entrou com um processo contra o jogador, né, devido àquele áudio que vazou, né, dele falando sobre ele, né, sobre o ex-namorado da mãe dele, e insultando ele, né, com palavras ali de baixo escalão. E aparentemente o Ministério Público pegou isso mesmo e vai abrir um inquérito para averiguar também essa situação. E aparentemente o Neymar não tá muito bem aí nessa situação. Aparentemente os advogados analisaram o áudio e descobriram que existe uma criança nesse áudio. Eu já tinha ouvido o áudio, mas não consegui identificar. Então, se existir mesmo uma criança naquele momento onde foi reproduzido o áudio, eles podem colocar ali, enquadrar o Neymar num crime ali, como se fosse de expor a criança àquela situação, né, e tal. Então a polícia já tá querendo já caçar o passaporte do Neymar e fazer ele responder o processo aqui no Brasil e não no, na casa dele, né, que fica lá em Paris, né? Vamos ver como é que essa situação vai continuar. Também falando sobre o grande conflito do século, né? A grande luta do século. Mike Tyson versus Evander Holyfield. Não. É muito mais violento do que você possa imaginar. É a briga ali da Ludmilla com a Anitta, né? Depois de um exposit da Anitta ali, da Ludmilla feita para a Anitta, o cantor Snoop Dogg entrou nas redes sociais e agradeceu as cantoras pela marca de 95 milhões de visualizações pela música Onda Diferente. Para quem não sabe, a cantora Ludmilla e a cantora Anitta fizeram uma parceria, onde eles fizeram uma música também com parceria do Snoop Dogg, né? A música feita tem composição da Ludmilla e produzida também pela Anitta, tinha ali no contrato com o Snoop Dogg 50% para ele e 50% para a Ludmilla. O problema é que a Anitta nunca esclareceu esse fato e sempre muita gente acreditou que a música fosse mais da Anitta do que da Ludmilla. Vamos falar a verdade também, né? Muito marketing, a Anitta fez muito mais marketing na música do que a Ludmilla, né? Mas assim, isso não vem ao caso. A questão é que no post dele, primeiramente ele agradeceu a Anitta e, enfim, teve essa questão com o cantor. E depois ele fez uma postagem ali agradecendo a Ludmilla. Uma postagem mais detalhada, colocando ali o nome dela e do Snoop Dogg na postagem, né? E aí ele agradecia, né, a Ludmilla, e ela em português também agradecia a ele, e a Anitta embaixo fazendo um emoji de mãozinhas juntas, como se fosse aleluia, graças a Deus, né? Tá aí no Instagram do moço lá, só pra vocês verem, tá? A Anitta, né, cara, passou por maus bocados, né? Ela tá sendo cancelada por muita gente tá querendo a cabeça dela, inclusive. Mas eu acho que a treta que mais me comoveu, digamos assim, foi a questão do latino, né, cara? Pra quem não sabe, o latino vazou um áudio do Latino. Na verdade, não vazou o áudio. Vazou uma notícia de que há muito tempo atrás a Anitta humilhou o Latino perante aos gringos lá numa festa. E aí o áudio vazou. O áudio era do Latino para com o Léo Dias, né? E no áudio o Latino até dizia pro Léo: olha só, você não pode, isso aqui não pode vazar pra ninguém, tá? Por favor, ninguém pode saber disso. Meu amigo, você tá falando com um fofoqueiro de plantão. O cara é pago pra procurar fofoca dos outros, pelo amor de Deus. No áudio em questão, ele fala, né, do momento mais trágico na carreira dele, né, na vida dele, e mais decepcionante com relação à Anitta, que foi numa festa feita na casa dela, e em que lá ele tinha conversado com alguns gringos, né? E como ele tem aquela desenvoltura e tal, né, de falar o inglês, pra quem não sabe o latino, ele fez sucesso e também morou muito tempo nos Estados Unidos, então ele sabe falar o inglês. E aí a galera gostou dele, né, achou ele simpático e tal, mas ele não tinha falado dele, não tinha falado que ele era um cantor, ele só tava só mesmo conversando com os caras. E aí a Anitta chegou, muito mal falou com ele, e aí os caras perguntaram quem ele era, né, e ela disse que ele era um cantor falido, que ele era um cantor da época da mãe dela e que ele não fazia mais sucesso e estava quebrado. Só que, meu amigo, a Anitta tinha esquecido que o latino sabe falar inglês e ele entendeu tudo que ela tinha falado pra ele. Então, ficou bem ruim. O latino disse que infelizmente ele ficou muito chateado com aquilo, ele foi embora no mesmo, na festa, no mesmo momento que ele ouviu tudo aquilo, foi pra casa, chegou em casa e chorou. E cara, eu vou te falar a verdade, de certa forma, a Anitta tá certa, né? Ele é um cara antigo ali, mas, mano, vamos falar a verdade, o latino por um tempo ele ficou bastante, ele conseguiu ficar na crista da fama por muito tempo. Talvez hoje ele não tenha feito ali o sucesso, mas algumas vezes quando eu ia pra algumas festas, sempre tinha uma musiquinha dele ou outra ali, né? Mas eu acho que a carreira do latino ficou bastante conturbada por aqueles sérios casos de plágio, né? Tentativa de alguns casos ali de suspeita de plágio, de cópia, né? Enfim. Mas, acho que nenhum artista ia querer ouvir uma coisa dessa, né, gente? Vamos falar a verdade, né? Nem o pior artista no mundo ia querer ouvir uma coisa dessas. Às vezes pode ser uma coisa que o cara fala, é verdade. Ela falou a verdade, mas, cara, acho que não é legal falar isso pra ninguém, sabe? Tem muitos cantores que chegaram até o fundo do poço, muitos artistas, né? Teve uns até que fizeram filme pornô, né? Vamos lembrar disso, né? Mas conseguiu se reinventar. Tô falando disso, mano. Olha a Gretchen, por exemplo. A Gretchen, pelo que eu conheço, ela nunca saiu da boca do povo, sabe? A mulher canta pirim pirim pim pim até hoje. Quer dizer, ela nem mais canta, na verdade. Ela só é uma personalidade da mídia, né? Como o Marcos Mion dizia, que isso é uma profissão que ninguém sabe de onde saiu. De fato é isso. Ela fez um monte de coisa na vida, virou até atriz pornô, fez filme, né? Hoje ela conseguiu ter fama mundial, por incrível que pareça, depois de trocentos anos no Brasil, ela conseguiu ter uma fama novamente quando ela fez um videoclipe com a Katy Perry, né? Na verdade, ela era um meme que a galera brasileira tava tanto enchendo o saco da Katy Perry com ela, que a Katy Perry foi lá e falou: não, eu vou conhecer essa mulher, né? Tão mandando um monte de meme dela aqui, eu quero conhecer essa mulher. E aí foi assim que o videoclipe da música Switch foi feita ali com a Gretchen. E aí a Gretchen conseguiu de novo alçar voos mais altos ali. E aí fez reality show, participou da Fazenda, do Power Couple, trabalhou nos Estados Unidos, trabalhou no McDonald's. Essa mulher fez de tudo. Hoje ela tá casada, tá com um novinho aí com dinheiro, fez cirurgia. É assim, a pessoa consegue se reinventar. E o latino por muito tempo, cara, né? Ele também fez isso também, sabe? Eu achei, eu fiquei com pena do latino. E vocês? Vocês também ficaram com pena do latino? Esse áudio que a Anitta deu, fez, sabe? Esse negócio de queimar ele pros gringos. É muita sacanagem, né, não? Poxa. Bom, como protesto aqui em defesa do latino, a gente vai colocar uma música do latino aqui pra vocês poderem lembrar. E como a gente aqui da vibe mais de madrugada, vamos ficar com um dos sucessos aí dele antigo, né? Vamos ver se vocês lembram, né? Vamos ver se vocês não são da época da mãe da Anitta. Já já a gente volta. Now it's too late. I did everything for you. And you just didn't care. Now there's no way back for you.
Yeah.
Não adianta, não, não adianta chorar. Cara, essa música é legal pra caramba. E daí que o cara é da época da Anitta? Qual o problema? Tem tanto músico bom aí que é da época da minha mãe, da época do meu pai. É bom pra caramba, poxa. Cara, às vezes eu acho que esse podcast foi mais pra tentar... eu poder botar esse lado nostálgico e velho meu pra fora. E, gente, vocês ouviram aí a música do Latino, Não Adianta Chorar, tá? Esse grande clássico da carreira aí do Latino. Eu sei que quando eu falei, vamos escutar a música mais famosa, você já pensou em Baby Me Leva. Eu falei, não, vamos pegar uma coisa mais clássica do Latino, tá? Eu aconselho vocês a verem o videoclipe dessa música, tá? É bem interessante. Dá pra dar umas boas risadas, mas eu quero que vocês façam uma observação clara, tá? Porque pra mim, na minha opinião, o Latino tá a cara do Felipe Prior. Sério, gente. Sério mesmo. Vão ver o clipe. O Latino é a... Ele tá a cara do Felipe Prior. Se alguém colocar um bigodinho, aquele bigodinho safado, sabe? Tipo de Zorro. Então, se alguém colocar esse bigodinho no Felipe Prior, ele vira o Latino. Sabe? É nesse nível. Tá? Bom, agora a gente vai pra um assunto um pouco chato, mas a gente tem que falar sobre o caso do PC Siqueira, tá? Esse youtuber que foi acusado aí por um exposed de ter compartilhado aí fotos relacionadas ali à pedofilia, tá? O caso tá tomando rumos um pouco mais sérios. O PC Siqueira já foi até a polícia, né? A polícia fez uma intimação, ele foi prestar depoimento. E ele também tomou algumas certas atitudes com relação à vida dele, nesse caso com o canal dele, né, ali o Mais Puxa Vida, que é um canal muito antigo na plataforma. A gente tem que lembrar, no último episódio a gente falou dele, que ele é um dos grandes youtubers mais antigos do YouTube, e ele agora cancelou, né, ele apagou, né, excluiu o seu canal do YouTube, né? Foi uma atitude ali um pouco drástica, né? Algumas pessoas que eram fãs do cara não devem ter gostado, mas enfim, ele tomou essa atitude. O outro canal que ele tinha junto com o Rafinha Bastos e o Cauê Moura, o William de Barbados, todos os vídeos ficaram privados, ou seja, ninguém teve mais acesso a esses vídeos, porque eles acreditam que podem ter alguns vídeos que as pessoas podem usar para tentar de alguma forma denegrir a imagem dos outros, né? Muitas pessoas estavam dizendo que o áudio dele poderia ser falso, porque existe ferramentas para você poder dizer que modular a voz da pessoa e você, tipo, como se estivesse imitando a voz de alguém. Existe o Deepface, né, que é um parente dessa ferramenta, no caso, fazendo com a imagem. Você pega a imagem de alguém, né, e consegue fazer com que o rosto dela vá para um corpo de uma outra pessoa, né, até mesmo a voz dela, né. Existe um canal no YouTube que faz essa brincadeira, essa paródia. A maioria das brincadeiras que ele faz é relacionadas ao Bolsonaro. Então você tem Bolsonaro cantando Joelma e outras coisas assim. Algumas já são engraçadas, outras nem tanto, mas a maioria das vezes é bem engraçado. E ele faz esse trabalho muito bem, fica muito bem feito, de verdade, tá? Tem uma dela que é desse canal que é clássico, né? Ele pegou aquela briga da Flashlane com a Rafa, onde a Rafa vomita ali tudo em cima da Fly. Então ele colocou o rosto do Sérgio Moro na Rafa e botou a do Bolsonaro na Fly. Ficou muito engraçado mesmo. Vão lá no YouTube, vai estar lá. Vocês vão rir pra caramba. Né? E voltando aqui nesse assunto, muitas pessoas que trabalham com áudio né, edição de áudio, disse que talvez o vídeo não seja, o áudio não seja montagem, né, não seja editado, porque eles identificaram que não houve ali nenhum traço ali de que poderia ser algo fake, poderia ser verdade mesmo, né? Então a gente aí cabe à justiça investigar e que tudo se esclareça e que se tiver algum culpado nessa história, que seja encontrado e preso, né, gente? É tudo que a gente quer. Bom, vamos, pra gente deixar esse clima chato, né, de falar essas coisas, a gente vai falar um pouco sobre televisão, mais precisamente de novelas. Então, eu vou deixar aí com vocês uma das músicas que é um dos maiores sucessos da carreira de Paulo Ricardo e também é a trilha sonora da novela Pérola Negra, a novela que deve ter sido reprisada mais de 20 vezes no SBT. Engraçado que essa novela não tá sendo reprisada no SBT, né? Ou tá? Acho que não tá, né, gente? A única coisa que eu tô vendo no SBT é Chaves, aquele Triturando, Casos de Família. Agora que é o momento de reprisar novela, o SBT não tá reprisando. Ó, falta de time do Silvio Santos, pelo amor de Deus. Fique agora com a música Tudo por Nada, com a voz dele, de Paulo Ricardo. Já já a gente volta.
Se eu soubesse que ia ser assim, tudo por nada. E confesso que eu acreditei em meias verdades. Você nunca me disse te amo, mas também fazia tantos planos que você nunca vai saber, nunca vai saber. Quando você ama alguém que não te quer, quando há um outro homem, outra mulher, mesmo assim ainda te amo, mesmo sabendo que eu posso de repente ser o outro. Não posso te esquecer. Se eu soubesse que ia ser assim desde o começo, bem que eu mereço alguém tão diferente. Brilhava e parecia querer aquilo que eu sempre sonhava e que você não soube ser, você não pôde ser. Ser assim, tudo por nada. E confesso que eu acreditei em meias verdades. Você nunca me disse. outra mulher.
Então, gente, voltamos aí depois dessa música. Essa música é muito boa, gente. Hoje o podcast, eu tô gostando das músicas do podcast hoje. O anterior também foi bem legal, foi feito aí por vocês, né? Muito obrigado pelas indicações que vocês deram. Bom, continuem fazendo isso, né? Ótimo. É muito bom ver vocês interagindo. Bom, recentemente eu tava dando uma olhadinha nas programações na televisão. Assim como vocês, né? Da galera que tá em quarentena ainda, né? Para aqueles que estão trabalhando, né? Nos empregos, que, nos trabalhos que ainda não foram, né? Paralisados, né? Que são trabalhos ali essenciais pra gente. As emissoras estão passando por momentos ali difíceis, né? Por conta do coronavírus. Eles tiveram ali a atitude de paralisar as programações ali por tempo indeterminado. Porém, algumas emissoras já estão dizendo, né, tanto a Record quanto a Rede Globo, que as gravações vão voltar aí pro mês de agosto, né? Uma hora tem que voltar, né, galera? Enquanto isso, a Globo e a Record, né, e o SBT fizeram aí essa sua parcela de ajuda, colocando ali as suas novelas de maior sucesso, digamos assim, para reprisar. Então, a Globo colocou aí no seu quadro, né, de horários aí da novela, colocou Fina Estampa, né, que foi uma novela que fez muito sucesso, né? Teve até filme, né, inspirado na novela. A gente teve aí a Totalmente Demais, também com a Juliana Paes, também outro sucesso, né? E a gente também teve a novela Novo Mundo, que na verdade foi muito ruim, uma das piores ali nessa questão. Por conta, a audiência está muito baixa com essa novela. E a que entraria no lugar, né, que hoje está sendo ocupado pelo Novo Mundo, seria a novela Nos Tempos do Imperador, que seria uma continuação dessa novela, né, ali contando a história de Dom Pedro II, se não me engano. E eles quiseram reprisar, acho, dessa maneira, ali tentar fazer com que as pessoas se lembrem da novela, para que quando voltassem as gravações eles pudessem continuar. Mas na minha opinião, na minha humilde opinião, tinha tanta novela melhor para se reprisar, né? Não vale a pena ver de novo, né? Também houve a mesma questão, né? E, cara, tinha tanta novela melhorzinha, né, gente? Poxa, Alma Gêmea também foi boa, né? Chocolate com Pimenta, enfim. Mas quiseram também reprisar. E também o Eta Mundo Bom também foi outra novela que eles quiseram reprisar. E também a Malhação, Vidas Brasileiras. Acho que Vidas Brasileiras, Seu Lugar no Mundo. Acho que é Seu Lugar no Mundo, que tem aquele grupo daquelas cinco garotas e tal, que é dito por muitos a melhor Malhação dessa nova geração. Enfim. Mas na minha opinião, a Record deu muito com os burros d'água, cara. Aquela novelinha. Ai, gente, vamos falar das novelas da Record mesmo. Vamos falar um pouco das novelas do SBT, porque quando chegar na Record vai dar uma tristeza. Enfim. O SBT tá reprisando aí, como sempre, as novelas mais antigas dele. tinha a novela Poliana, que as gravações foram paralisadas, mas também tem a questão ali de voltar ou não, tá? Vamos voltar, a gente vai ter que falar agora da Record, né? Ai, tá bom. Eu tô falando isso porque, cara, as novelas da Record, assim, não tô falando de, nossa, quantas novelas boas. Mas, cara, eles pegaram as piores novelas pra reprisar. Eles pegaram a novela dos Mutantes, que Promessas de Amor, que foi a novela que meio que finalizou todo esse arco de Mutantes que a novela tem, né? Eu acho que não é legal a gente ver essa novela é muito ruim, acho que tem outras muito melhores. Nas novelas da tarde, a Record reprisou a Escravizaura. Mais uma vez. Gente, eu não entendo. Muita gente dizia que Todo Mundo Odeia o Chris é o Chaves da Record. Mas, na verdade, o Chaves da Record é a Escravizaura. Porque, mano, eu não entendo isso, sabe? Eles reprisam toda hora. Eu não sei se dá audiência. Mas, caramba, cara, reprisar de novo a mesma novela sempre. Se não é essa, é 10 mandamentos. Em questão de novela bíblica, a Rede Record, então, começou a reprisar uma novela bíblica. Normal, isso poderia acontecer mesmo. Porém, a Rede Record me vai e reprisa Apocalipse, que de todas as novelas bíblicas foi a que teve a pior audiência de todas. Aí você diz, ah, cara, mas casou muito bem. É uma novela que fala do fim do mundo e tal. Tá, deixa eu dar uma contextualizada pra você. A novela se passa, né? Ela pega aquele trecho da Bíblia, né, mais obscuro, digamos assim, mais tenso, que é o livro de Apocalipse, né? Que retrata o fim dos tempos e tal. Tem a questão do anticristo, a parada do arrebatamento. Acho até interessante. Porém, a novela peca muito. Como a gente tá falando de uma novela do Edir Macedo, tem aqueles clichês da Igreja Universal. Que é o quê? Que a Igreja Católica é a vilã da parada, né? O anticristo, ele é... Tem um cara que cuida dele, e esse cara é um sacerdote lá, ele é bem parecido com o Papa, inclusive, né? E tem toda aquela questão, o ator que colocou ali, o Ramsés, pra ser o anticristo também é péssimo, gente. E também é muita... um oportunismo também da emissora colocar uma novela cujo tema é o fim do mundo, onde a gente tá vivendo uma pandemia, sabe? Eu acho muito estranho. A pessoa fica o dia inteiro vendo notícia de que o mundo, um monte de gente tá morrendo. Aí vai ver uma novela onde é o fim do mundo. É bem, bem interessante mesmo, né? Ai, meu Deus. Não sei como é que quem faz essas novelas, quem tá fazendo isso. Eu fui pesquisar um pouco sobre essa novela, e essa novela teve muitos problemas na sua produção, porque o Edir Macedo colocou uma das suas filhas como diretora ali, criativa, e ela é a diretora de teledramaturgia da emissora. Então ela colocou muito dedo no trabalho ali, na novela, né? Estragou a parada toda. Enfim, é aquele velho clássico, clichê. Empresa é minha, meus filhos são empregados. Sim, né? Todo mundo que tem um patamar grande dentro da Record ou é parente do Edir Macedo ou é bispo do Edir Macedo. É sempre assim, gente. Eu não sei como é que essa galera não acorda pra vida, né? Pra ver essa situação. A mesma coisa acontece no SBT, por exemplo. Você tem lá o Silvio Santos estragando aquele programa, que é o Triturando agora. O nome era Fofocalizando, agora é Triturando, né?
E, cara, sério, esse programa tá um nojo. De verdade. Você que tá vendo esse programa, cara, eu tenho muita pena de você, porque talvez você não tenha, sei lá, TV a cabo, ou não possa ter uma Netflix, mas, cara, por favor, aquele programa me dá um ranço tão grande do Silvio Santos, porque, assim, era um programa que tava fazendo muita audiência. Você pega uma galera, entendeu? Que falava de fofoca mesmo, falava do mundo dos famosos. E aí, quando saiu o Léo Dias e outros, mano, acabou o negócio, sabe? A Lívia Andrade tava tendo um... era apresentadora ali do programa e tal. Aí, quando você vai ver hoje o programa, cara, o Silvio Santos... Aí você fala, ah, não, mas o Silvio Santos, ele é só o dono. Não, literalmente, né? É, há informações de pessoas dentro da empresa dizendo que o Silvio Santos, ele tá controlando toda a programação, inclusive o programa ali do Triturando. Tanto é que ele modificou ali o quadro de personagem. Você vê a mão do Silvio Santos ali, sabe? É, quando ele começa a colocar o Nelson Pitinini, coloca ali a Mama Bruschetta, quase falei uma palavra que não pode ser falada nesse horário. Mas que também tem um nome desse, né, gente? Tem a Mara Maravilha. A mulher saiu até carregada por segurança. No outro dia ela tava lá, linda, sorridente. E agora colocou a Flor. Sabe? Eu tenho a sensação que se o Pedro de Lara tivesse vivo, ele ainda estaria ali naquele sofá sentado junto com eles também. Sabe? Eu acho que o Silvio Santos, ele faz programa pra ele mesmo assistir, tá ligado? Eu tenho uma emissora, por que eu não posso fazer um programa pra eu assistir? Né? E, cara, a pessoa que eu fico mais chateada em ver, mais triste em ver nessa situação é a Cris Flores. Porque, cara, ela veio de uma época muito boa da Record, quando a Record investiu ali no Hoje em Dia. Que tinha ali um grupo, né? Era conhecido ali, algumas revistas disseram que ele era o Quarteto Fantástico, porque tinha ali o Brito Júnior, Edu Guedes, Ana Hickman, Cris Flores. Cara, era um timaço que a Record tinha. Batia audiência nas manhãs ali. E, cara, e hoje você vê ela numa emissora onde ela tem que ficar contando piada do Ari Toledo. Sério, o cara fez a mulher ler um livro de piadas do Ari Toledo, gente. Pelo amor de Deus. Não dá, não dá. Sério mesmo, não dá. Eu fico imaginando, cara. Ai, meu Deus do céu. Meu Deus. Como deve ser difícil pra essa galera trabalhar com pessoas assim, sabe? Que sacaneiam com você. Aí você fala, não, mas... ela tá empregada, cara. Ela trabalha, é o trabalho dela. Cara, mas não é assim. Não é assim. Imagina você ser contratado, sei lá, pra trabalhar no telemarketing. Digamos assim, vamos supor, você paga pra trabalhar no telemarketing. E o seu trabalho é aquele, você foi ensinada pra fazer aquilo. E aí te colocam numa outra função. Não, você não vai trabalhar de telemarketing. Você vai trabalhar na empresa, né? Mas você vai ser a mulher responsável por segurar o casaco da galera. Todo mundo que passar vai deixar o casaco com você. Você vai ficar parada como se fosse um móvel e as pessoas vão dar o casaco pra você. Aí você vai falar, ah, mas eu tô recebendo mais caramba. Você não acha que você não tá... você não seria um pouco mais aproveitável de outra forma? Né? A mesma coisa é a questão ali da Cris Flores, cara. Aí você vê no outro dia, ele fez uma enquete, como você quer morrer? Como você preferia morrer? Levar um tiro? Ser esfaqueado? Ou ser envenenado? Cara, o maluco, ele não tem nem a noção do ridículo e fala, mano, a gente tá no meio de uma pandemia. A galera tá desesperada. E o cara quer me dizer o que eu prefiro morrer ou eu prefiro não morrer. Pode ser, eu prefiro não morrer. É como esse povo consegue ser alienado, cara. É uma pessoa assim que tá fora da realidade. Às vezes eu acredito que ele é um dinossauro que sobreviveu ao meteoro. Sabe? Às vezes eu sinto que é isso. Ele é um dinossauro que sobreviveu ao meteoro. Não consegue lidar com a situação hoje em dia. Não sabe o que tá acontecendo ao redor dele. Tá tudo diferente. Sabe? Ele não tá sabendo lidar com a realidade que ele vive, a época que ele vive hoje, né? Aí no outro dia eu vejo o programa, porque eu gosto de me torturar. Eu sou um pouco sadomasoquista. E aí eles colocaram, tem um quadro que se chama Triturando. Olha só que coisa meiga, né? O nome do programa é Triturando e tem um quadro chamado Triturando, onde era um quadro já famoso no programa, onde eles pegavam CDs de famosos ou looks, né, roupas de famosos que forem em certas festas e que poderiam ser feias ou bonitas. E aí o que, que eles fizeram? Fizeram Triturando com músicas antigas. Mas não tô falando antigas assim, do ano passado. Eu tô dizendo do século passado, sabe? Da época que a sua avó tinha 15 anos de idade, sabe? E se bobear, ela nem vai saber aquela música, não vai nem lembrar daquela música, sabe? E você vê, é a mão do Silvio Santos no programa. Ele faz isso no próprio programa dele. Eu sei que eu deveria estar falando de outras coisas, mas, cara, é uma coisa muito revoltante. Você vê as dançarinas lá do programa dele, mano. Tudo tendo que dançar, fazer uma coreografia com uma música da década de 20, cara. Pô, não tem como, mano. Não tem como. É um cara que ele tá fazendo um programa pra uma época que não existe mais. É o dinossauro que sobreviveu ao meteoro. E aí depois você vai ver no outro dia eles tendo que comparar. Meu Deus do céu. Eles tendo que comparar qual canto, qual passarinho cantava melhor. Qual passarinho canta melhor? Como assim, cara? Como é que um programa de fofoca passou a ser um programa das pessoas? Não, o Trinca-Ferro, ele canta melhor do que um canário. Olha, vamos ouvir o canário aqui. Ah, esse canário, o canário canta melhor do que o sabiá. Cara, de onde? Me explica que, da onde o Silvio Santos viu que isso era uma boa ideia? Sabe? Por favor. Por favor. Por que ele não faz que nem o Carlos Alberto? O Carlos Alberto tá lá na chácara dele. Coitado, o cara tá até depressivo porque ele não consegue ver a família dele. Sabe? Por que que não bota o Silvio Santos dentro de casa? Sabe? Acho que a última vez que eu vi o Silvio Santos dentro de casa por muito tempo foi quando teve aquele sequestro lá. Eu nunca vi um sequestro. Eu não sei se vocês lembram, né, dessa época que o Silvio Santos teve um sequestro na casa dele. Eu não entendi patachocas de nada. Eu nunca vi um sequestro onde o Silvio Santos, a filha dele, ficava dando tchau pra todo mundo. A gente nunca viu a cara dos meliantes. Muito estranho aquilo, né? Mas enfim, já passou, isso é antigo. Ai, cara. A gente vai pra um rápido intervalo. E já a gente volta. Desculpe, eu tava falando de fóssil nesse programa, desculpe.
Caminhava eu sozinho, à noite. Olhou bem nos meus olhos e pra mim assustador.
Hey, Punky, what comes to do here? Is the lawyer? Let your beliefs are in case of risico?
E esse mistério minha vida perseguiu. Aquelas palavras, aquele olhar febril. Eu sei que esse tormento lindo nunca terá fim. Jamais esquecerei a garota de Berlim.
Bem, voltamos aí depois desse desabafo que a gente teve. Mas acho que tá no tema ainda, né? Porque televisão, a gente tem que falar disso, que tá irritando, principalmente a galera que não tem TV a cabo e tal. A gente tem que ficar vendo só TV aberta. A gente falou sobre novelas, e é que esse bloco vai ser um pouco mais melancólico. A gente falou sobre novelas, das reprises, né? Que algumas emissoras estão reprisando os seus maiores sucessos para tentar alavancar e manter uma audiência, manter ou até mesmo melhorar a audiência de determinados horários. Mas isso me lembrou de uma novela que não vai ser reprisada nunca mais. Quer dizer, não vai ser reprisada por conta de uma tragédia. Se você é uma pessoa um pouco antiga, uma pessoa um pouco mais velha do que, sei lá, se você tem menos de 20 anos, ou tem mais, no caso, perdão, mais de 20 anos, você deve lembrar da novela Corpo e Alma. Essa novela ficou conhecida na década de 90. Ela foi feita aí em 1992. E ela entrou pra história, mas pelos motivos errados. A novela hoje faz aí ao todo mais de 20 anos. E também a mesma data da tragédia. A novela de Glória Perez foi uma das primeiras novelas de Glória Perez ali na Globo. E também tinha a filha dela, Daniela Perez, ali no elenco. A novela tinha audiência, um número bom, e fazia um sucesso. E assim como as novelas da Glória Perez, sempre geralmente tinha algum tema ali bem interessante, um tema atual na época, né, que era bem, é bem a marca registrada da Glória, né, nos trabalhos dela, para quem conhece, né, o mais famoso dela, né, O Clone. Você também tem o Caminho das Índias também. Ela tem essa marca registrada de fazer novelas em outros lugares. Mas essa novela ficou conhecida pela tragédia que aconteceu, que foi a morte da filha dela, Daniela Pérez, que foi morta a tesouradas. O caso abalou muito na época. Primeiro que a gente está falando de uma pessoa que morreu de uma forma brutal. E ainda estamos falando de uma artista. E o que é mais revoltante nisso tudo é que ela morreu pelo um colega de trabalho, conhecido como Guilherme de Pádua. Ele assassinou ela. Ele levou ela até o matagal e lá ele consumou o crime. Eu não tenho muitas informações para dar para vocês, não sei se ele a violentou, mas bem provável que tenha acontecido. Mas foi um crime que chocou o país e toda a novela. A Glória Pérez não voltou mais para fazer a novela. A novela já estava já se encaminhando para o final. E, se eu não me engano, a Glória Pérez ela ficou um pouco mais de uma semana, duas semanas, eu acho, fora das gravações da novela. Quem ficou no lugar dela foi uma outra pessoa. E a personagem ela era importante na trama. E ela, então, eles deram um jeito na personagem, né? Disseram na novela que ela foi fazer uma viagem, foi estudar fora. E o personagem do Guilherme de Paula, de Pádua, perdão, ele simplesmente não existiu. Não existia mais. Não houve um fim pro personagem, né? Não houve um fim, ele simplesmente desapareceu. E é claro, acho que foi uma forma justa, né? De certa forma, uma justiça poética, né? Você fazer ele ser esquecido. O Guilherme de Pádua, ele foi preso e hoje ele tá solto. Ele já cumpriu ali tempo, teve bom comportamento, enfim. Hoje ele se diz evangélico. Sim, sempre acontece isso. E se denomina pastor. É revoltante. Há quem diga que a Glória Pérez nunca voltou a ser a mulher que ela era antes. Logicamente, isso é completamente compreensível. E a novela tomou um rumo totalmente diferente. A novela tinha muitas coisas boas, mas infelizmente ela ficou sendo esquecida. A Globo meio que enterrou essa novela de uma forma muito triste, sabe? É como você guardar não só uma novela, mas um ano todo, sabe? Que foi muito triste. Então a gente não vai ver essa novela sendo reprisada na TV aberta, no Viva, e nem muito menos a gente vai vê-la no Globoplay. Porque colocar essa novela no ar novamente, automaticamente esse camarada vai aparecer, sabe? O assassino. Ele vai ter visibilidade de novo. Infelizmente, esse assunto não é mais falado dentro da Globo e a mídia fez ninguém nunca mais citar sobre esse assunto. O crime abalou muito uma década. E é muito triste isso acontecer. Uma pessoa tão jovem, que tinha uma vida pela frente, ser morta dessa maneira. Eu fui buscar um pouco de informação sobre essa novela e tem uma foto do pessoal encontrando o corpo, ela ali, sabe? Não sei como é que essas pessoas conseguiam tirar uma foto dessa e colocar no jornal. Uma família destruída. O assassino, o algoz, tá solto, porque é o Brasil. Ele nunca mais foi falado, e com razão. Nunca mais voltou a ter a fama ou que ele tinha. Mas foi uma novela que ninguém esqueceu, pelo menos as pessoas envolvidas. É bem interessante, muitas novelas são lembradas pelas mortes, digamos assim. Por exemplo, você tem a Torre de Babel, que teve aquele incêndio. Você tem aquela novela O Rebu, onde tinha um assassino e as pessoas tinham que saber. Ou aquela grande frase, né? Quem matou Odete Roitman, né? Isso sempre foi um grande flerte nas novelas, sabe? Você fazer o quem matou. Só que nesse caso, não é quem matou, é por que matou. Sabe? Pra quê? Qual o motivo? Qual o sentido nisso? Por que fazer isso? Acho que esse é o grande questionamento que a gente faz. Por que matou? É um clima chato, mas a gente tem que falar um pouco sobre isso também. Apesar de certas dores, a gente precisa lembrar, porque a gente está vivendo uma época muito complicada e a gente precisa falar sobre certas coisas. Às vezes elas podem ser chatas, podem ser tristes, podem ser ruins, mas elas precisam ser faladas. A gente não pode esquecer, senão a gente é fadado a cometer os mesmos erros. E a gente tá errando demais. O Brasil erra demais. A gente tem que aprender com os nossos erros uma hora. Essa aqui é minha homenagem na Daniela Pérez e a essa novela que teve um fim tão trágico. Pra quem não se lembra muito da trama da novela, eu vou deixar aí com vocês a música de abertura. E já já a gente volta.
Você chegou iluminou o meu olhar. Teus olhos nus, raios de luz no azul do mar. Meu coração que sempre quis acreditar, bateu feliz, foi só você chegar. Sei que a paixão apaga o chão, areia o ar. Ser e não ser, negar, querer, fugir, ficar. Mas não fui eu quem quis assim. Aconteceu você pra mim, e eu não vou negar o que o acaso quis pra nós. A chama desse amor me faz sorrir, cantar, te quero mais. Te chamo só pra repetir, te amo. Mas não fui eu quem quis assim. Aconteceu você pra mim, e eu não vou negar o que o acaso quis pra nós. A chama desse amor me faz sorrir, cantar, te quero mais. Te chamo só pra repetir, te amo.
Bem, galera, a gente vai aqui às nossas conclusões finais. Muito obrigado por você ter ouvido até esse momento, tá? Foi um pouco mais melancólico esse programa, mas eu achei que seria um tema interessante a gente parar um pouco para refletir sobre as coisas, tá bom? Lembrando que tem programa novo todas as segundas e sextas a partir da meia-noite, né? Pode ter algum programa especial no final de semana? Pode ser que sim, ou se eu não conseguir fazer um vídeo, perdão, se eu não fizer um episódio na semana, eu posso estar fazendo no final de semana, tá bom? Algum programa especial, falando sobre algum assunto, algum tema e tal, então já podem deixar aí dicas, sugestões para os novos programas, tá bom? Temos agora um Twitter, né? Siga a gente no Twitter, vou estar também dando informações sobre o podcast, né? Dando sugestões também lá, tá bom? Muito obrigado por vocês terem ouvido até agora, tá? Futuramente eu vou estar trazendo outras pessoas pra gente, né, entrevistas e tal. Eu tô tentando
ver se eu consigo trazer pessoas, né, mais interessantes que eu para poder a gente conversar e tal. A gente teve recentemente a entrevista com o professor Silvio, né? Provavelmente a gente vai ter outro programa também falando do bem-estar, nutrição ali com ele, tá? Eu tô me organizando para poder fazer esse programa, tá? Bem, galerinha, vou deixar aí com vocês curtirem essa madrugada. Vou deixar uma música aí com vocês. E amanhã a gente se vê, tá bom? Este podcast já está acabando. O café também. E até a próxima.
It's a long